Queria ler uma escritura aqui em Provérbios, para os irmãos conservarem cura no corpo, na alma. Provérbios capítulo 4, verso 20, 21 e 22. O verso 20 nos diz aí: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação para aqueles que querem viver saudavelmente. O Senhor envia a sua palavra para seus filhos. O Senhor envia pão para seus filhos. E os filhos de Deus, eles têm uma vida sustentada pela palavra do Senhor, tanto no espírito, na alma e no corpo. Tanto que o Senhor Jesus confrontou Satanás com estas palavras, dizendo: Nem só de pão viverá o homem, ou vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que vêm as provas na nossa vida? Por que vem a escassez? Por que vêm as tribulações? Por que vêm as situações difíceis? Por que não? Vamos dizer, para que vêm as situações difíceis? Esta pergunta que eu faço sempre ao Senhor, e essa semana fiz ela de novo: para que, Senhor, tal situação? Em Deuteronômio capítulo 8, responde para que a gente tenha uma plena consciência de quem nós dependemos e do que dependemos, com que nós somos sustentados. Irmãos, por que que o Senhor nos ajunta e nos fala para nos dar pão, para nos dar sustento? Para que que o Senhor manda as provas na nossa vida, permite as provas? As tribulações, as situações difíceis, para provar nosso coração se nós dependemos dele ou não dependemos dele. É muito mais fácil nós, na enfermidade, corrermos para o médico do que nós corrermos aos pés de Jesus. Nosso coração está sendo provado se primeiramente nós vamos ao Senhor ou onde nós vamos. Aqui, Deuteronômio capítulo 8... Vamos ler do verso 1 ao verso 4, aliás, 3, melhor dizendo. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Lembre-se. O Senhor está dizendo: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Irmãos, as situações do deserto, as coisas difíceis, é para a gente não esquecer do caminho que Ele nos guiou. Ele faz um caminho no deserto para nós. Então, Ele te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Nós somos provados nas situações difíceis para ver se guardamos a palavra de Deus ou não. Guardamos os mandamentos do Senhor ou não. Nós somos provados na situação do relacionamento com irmãos para ver se guardamos o mandamento do Senhor de amar uns aos outros ou não. Nós somos provados na nossa casa matrimonial, no casamento, marido e esposa, para ver se guardamos o mandamento ou não que está relacionado ao casamento. Somos provados, tentados. As situações difíceis entre nós mesmos é para nos provar se guardamos o mandamento do Senhor ou não. Existe um mandamento assim: não deixando de congregar, Quando somos provados, acabamos deixando de congregar, então estamos sendo provados se vamos guardar esse mandamento ou não vamos guardar. Deus permite uma situação difícil entre os irmãos para ver se eu vou guardar o mandamento de congregar ou não. Pensem, irmãos, como isto é tão real na nossa vida hoje, como foi no passado. É o mesmo Deus que conduz um mesmo povo. Então, o Senhor faz nós passar por humilhação, por tentação, para que o nosso coração venha à luz. A situação entre pais e filhos prova o coração dos filhos se vão obedecer seus pais ou não. Tudo o Senhor está provando. Se nós vamos manter nossa fé naquilo que Ele disse, ou se vamos caminhar estribado no nosso entendimento. Ou estribado nas situações, ou estribado nas circunstâncias que ocorrem. Irmãos, nós estamos perto da volta do Senhor. E a fé será o elemento que te manterá de pé. Olhar para Jesus nesse tempo presente é essencialmente vital. Então, para saber primeiro o que estava no teu coração, se é um coração fiel, se vai guardar os seus mandamentos ou não. Isso é um caminho de cura, irmãos, tanto no espírito, na alma e no corpo. Eu fui provado no meu coração para ver se eu guardava o mandamento de ir para a cruz e morrer. Continuando, verso 3 aí. E te humilhou. Sabe, irmãos, que no currículo de Deus existe a humilhação. Ele nos humilha para ver o que está no nosso coração. Te humilhou, te deixou ter fome. Muitas vezes, se nós passamos fome, é para ver o que está no nosso coração. E te sustentou com maná. O maná é o alimento essencial para você sobreviver. Este era o sustento. Sustentou. Para não morrer, sustentou. Ele poderia dar muito mais, mas deu o sustento apenas, o maná, para provar eles. Há um período da nossa vida que Deus nos dá só a ração, para ver se nós vamos querer realmente obedecer e manter-se nessa posição. Chegou o momento que eles falaram, já estamos saturados desse maná. Se rebelaram contra o sustento de Deus. O coração deles estava contaminado. Então, e que tu não conhecesse, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É por isso, irmãos. Deus prova-nos de todos os lados para ver realmente se nós vamos nos apegar à sua palavra ou vamos nos sustentar com o nosso braço? Voltando agora a Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Nós vivemos da palavra de Deus. Ele é nosso sustento. Eu pedi para a Nani escrever no seu azulejo uma frase que o irmão McIntosh escreveu. Nossa força está na palavra de Deus e não no pão que comemos. Fiz questão de escrever no azulejo dela para que ela veja todos os dias. Na cozinha dela. Ela olha lá E não vai pensar que o sustento dela está naquelas panelas que ela está fazendo, ali naquela comida, naquela carne que está cozinhando, mas está na palavra de Deus. A palavra de Deus faz com que nossa mesa tenha abundância. Se existe uma coisa que eu quero realmente, eu sei que não quero deixar, porque eu não vou partir antes do Senhor voltar. Porque está muito perto para Ele voltar. Mas se o Senhor quiser que eu parta, eu quero deixar para meus filhos que eles se sustentem da palavra de Deus e que eles ensinem seus filhos a se sustentarem da palavra de Deus. A força espiritual está consistindo na palavra do Senhor. Nós precisamos força espiritual. Ouvir a voz de Jesus Cristo. Agora eu quero que vocês abram Hebreus capítulo 1. Talvez quando eu estiver bem velhinho, eu possa dizer para toda a igreja, como João disse, meus filhinhos. Eu tenho que estar bem velhinho, com 90 ou 100 anos, como o Stephen Calm está. Mas eu sei que não vou chegar lá nessa idade, porque Jesus vai voltar muito antes. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Capítulo 1 de Hebreus, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A nossa vida espiritual consiste em todos os dias ouvir o Filho. Ter uma comunhão. A carta aos Hebreus foi escrita para nos dar o caminho da comunhão. Porque segundo a lei, o caminho da comunhão estava fechado. Quando Jesus morreu na cruz, nós vamos chegar lá no capítulo 27, diz que o véu do tabernáculo, do templo, se rasgou de alto a baixo. O caminho do santuário foi aberto, mas aquilo representava que o caminho da carne de Jesus, quando rasgou a carne de Jesus no seu lado, abriu-se o caminho do Santíssimo Lugar. Porque o caminho do Santíssimo Lugar está em Cristo mesmo, não estava naquele templo, naquele tabernáculo. Está em Cristo. E esse caminho foi aberto. Esse é um novo e vivo caminho. Então, a carta aos Hebreus vai escrever para nós o caminho do santuário, o caminho da comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Se você quer ser firme na fé, forte no espírito, tua comunhão com o Senhor tem que ser viva e dinâmica pelo poder do Espírito Santo. O Senhor tem nos falado nesses últimos dias pelo Filho. Ah, como é muito difícil e a pessoa não vai crescer no Senhor se ela pensar que na igreja está falando alguma pessoa, essa incredulidade te vai matar, porque você não está enxergando e nem considerando o Senhor. E a palavra do Senhor está nos chamando para considerar Jesus. Veja agora no capítulo 3, verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, essa palavra vocação é uma chamada inerente ao novo nascimento, à natureza. Então, vocação é aquilo que é inerente, é uma chamada inerente. Nós fomos inclinados espiritualmente, nós temos uma vocação, uma inclinação, um destino, enfim, que é realmente a comunhão com Deus. É a vocação, aquilo que nos inclina, mesmo que não queiramos, nos inclina para aquilo ali. Olha, uma pessoa não convertida jamais poderá saber o que é vocação. É aquele poder de atração em Deus que meu espírito realmente tem dentro de mim uma nova natureza, a natureza divina que se atrai por aquela natureza de Deus. Quer ver uma coisa inerente da vocação? É o amor de Deus no nosso coração. É a unidade do espírito também. Tanto que irmão Atmani pregou num lugar, foi embora, não falou para os irmãos reunirem, quando ele voltou, os irmãos estavam reunindo. É um poder de atração inerente à vocação celestial. Nós nos unimos a Cristo, e todos que se unem a Cristo, se unem aos irmãos. Isto é inerente. Essa é a nossa chamada, para a comunhão com Cristo e a comunhão com os irmãos. É inerente. Eu, quando me converti, eu faltava às aulas de quarta-feira porque não suportava ficar uma semana sem ver os irmãos. Então, no cursinho, bom, eu estou louco para fazer a faculdade porque era uma ambição terrível, mas porque eu era muito pobre e eu vim com aquele pensamento, ainda continuei com aquele pensamento convertido, mas o Senhor teve que me limpar, foi me limpando, graças a Deus, e me chamou para aquilo que Ele queria que eu fosse. Se estou pregando aqui porque o Senhor foi vindo, me puxando com uma cordinha. Você quer fazer faculdade? Tudo bem, passei na faculdade, me puxou no primeiro semestre. Fiquei doente com uma enfermidade no pulmão. Fiquei em casa tomando injeção 15 dias. Não consegui voltar e fazer as provas. Entrou o período de férias. O Senhor falou, desista. Eu desisti. Graças a Deus obedeci o Senhor. Mas era uma ambição. Mas eu também, naquele tempo, eu fugia da escola só para estar na reunião de quarta-feira com os irmãos. Não conseguia esperar até domingo. E depois que eu conheci a visão da igreja, então, pronto, o mundo acabou. Desabou. Chegando na minha casa, aqueles 10 irmãos, a gente veio aqui almoçar com você, tomar café com você. Falei, nossa, nunca aconteceu isso, porque quando na denominação eu fui visitar um irmão, lá a gente queria, puxa, ter uma comunhão tremenda, o irmão deixou a gente na sala de espera e tinha uma outra sala que a gente não podia entrar, então a sala de espera. Ficamos ali esperando o que vai acontecer. Mas agora não. Na comunhão dos irmãos, eu chego lá, ô irmão, tá aí a geladeira, pode abrir, se quiser comer alguma coisa. Bom, na nossa casa não tinha muito, o irmão abria a geladeira, ele tinha que trazer e pôr. Mas graças a Deus, eu não estava interessado no que os irmãos iam trazer, eu estava interessado na vida deles que estavam vindo. Isso que foi a alegria do nosso coração. A minha primeira família que veio a ser constituída foi a igreja, depois a minha união com a Dionísia. Porque meus pais me deixaram com 5 anos de idade, então eu perdi a família com 5 anos. Então por isso foi grande explosão, a minha conversão, tudo entalado aqui dentro até 20 anos. Mas graças ao Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor. Então aqui, irmãos, o que devemos considerar aqui, pelo que irmãos santos, participando da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considere Jesus Cristo. Em todos os atos da vida, em todas as tribulações da vida, em todas as situações, na tua confissão, considere a Jesus na tua boca. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, está em crise, vai diante do trono da graça de Deus, que está dito aqui no capítulo 4, verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Crente que considera Jesus está sempre diante do trono da graça quando as situações não estão boas. E também está no trono da graça quando a situação está boa. Em todas as circunstâncias. Então, considere a Jesus na tua carreira espiritual. Considere a Jesus. Eu vou focar a palavra consideração, porque isso traz saúde espiritual para a nossa vida. Então, consideração. Existe mais uma consideração, que está no capítulo 10, verso 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. A consideração com Jesus, a consideração por cada irmão, para estimularmos ao amor e às boas obras. Um grande estímulo e uma grande consideração consiste também, fora as outras considerações, consiste também em não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Como é que nós nos ademoestamos uns aos outros? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nos reunimos, nos admoestamos e nos exortamos falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. A vida cheia do Espírito Santo é para esse fim. Irmão Samuel Doctorian estava pregando sobre o poder do Espírito Santo. E sabe o que ele disse? Que eu fiquei assim impressionado, porque eu vim da linha pentecostal, então o poder do Espírito Santo para fazer milagre, fazer isso, fazer aquilo, falar línguas, profetizar. Ele disse: poder do Espírito Santo é amor. O poder do Espírito Santo, esse é o maior poder que o Espírito Santo dá para alguém, é o amor de Deus. Por quê? A maior unção de Jesus para cumprir o maior dos propósitos divinos, quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ele fez tantos milagres, exercitou um ministério poderoso, mas o maior poder ele liberou na cruz, o poder de amar. Esta foi a maior unção do Espírito Santo, o maior poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Irmãos, nós ficamos tão fracos, sem poder, quando nós não amamos. Quer provar isso? Como línguas não é poder do Espírito Santo? Então abre em 1 Coríntios capítulo 13. Mas que o amor é poder. Tanto é poder que se alguém te ferir a face direita, você vai dar a esquerda. Estevão, sendo apedrejado, olhou para cima e disse: a ti, Senhor, eu rendo meu espírito, e perdoa eles. Não imputes esse pecado a eles. Isso é poder do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Oh, mas dons do Espírito Santo não é poder? Dom de línguas? Existe um poder muito maior. Se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Era assim que estavam os coríntios. Olhe, ainda que tivesse o dom de profecia, olha, conhecimento de todos os mistérios não é poder do Espírito Santo, toda a ciência também não é poder do Espírito Santo, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, também não é poder do Espírito, e não tivesse amor, nada seria. Então, amor realmente é poder do Espírito Santo, porque amor é Deus mesmo revelado em nós. Deus é amor. Então, irmãos, como vamos nos considerar uns aos outros? Só mesmo pelo poder do Espírito Santo. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esta consideração dos irmãos. Agora existe outra consideração. Capítulo 12 de Hebreus. A consideração da cruz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, olha a palavra de novo aí, considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Irmãos, deixar de considerar Jesus Cristo e a sua cruz traz fraqueza espiritual. Considere a Jesus. Considere a igreja. Considere a cruz de Cristo. Senão, você vai enfraquecer, como diz aqui. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Desfalecer no ânimo, desanimar. Irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo para não desanimar. Jesus suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus suportou as contradições. Olhe, considere Jesus. No seu sofrimento, nós estamos meditando, chegamos no capítulo 26, estamos meditando no sofrimento de Jesus, considerando o seu sofrimento, para que nós possamos seguir sem desfalecer, olhando o quanto Ele nos amou. O quanto Ele nos amou, por isso tomou o sofrimento no nosso lugar. Assim não desfalecemos, porque sabemos que Ele está sempre por interceder por nós. Seus olhos estão sempre sobre nós. O que salvou a vida de Pedro foi o olhar de Jesus. Ele negando a Jesus e Jesus olhou para ele. Quando Jesus olhou para ele, ele começou a chorar amargamente. Mudou toda a vida de Pedro. A gente pensa muitas vezes, quando nós estamos desanimados, que tudo acabou. Tudo está acabado. Tanto que Pedro se afastou dos discípulos. Após a ressurreição de Jesus, Jesus diz assim, falando para uma irmã que foi ao sepulcro, disse, vai, dize aos discípulos e a Pedro, que eu encontro vocês lá na Galileia. Jesus amava Pedro. Pedro pensava que amava Jesus, mas ele descobriu que Jesus é que lhe amava e não ele amava o Senhor. Nós precisamos descobrir que Jesus é que nos ama nós não amamos nada ao Senhor. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. A única pessoa que resistiu até o sangue combatendo contra o pecado foi Jesus. Por causa dele, nós estamos sem pecado hoje. Se não fosse ele, nós estaríamos cheios de pecado. Mas como ele combateu o pecado, derramando seu sangue na cruz, nós estamos sem o nosso pecado. O que era nosso foi esquecido diante de Deus. Graças a Deus, irmãos. Tudo que o Senhor faz, toda a disciplina que o Senhor traz, é para que nós realmente participemos da sua santidade. Então, considere, se Jesus passou tudo isso, passou a disciplina no nosso lugar, a disciplina do juízo de Deus, por causa dos nossos pecados, nós não podemos desfalecer nas disciplinas. Aqui, continuando, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Disciplina e correção é para aqueles que Jesus ama. Tinha um filme, acho que ainda tem, em que uma mulher ficou viúva bem jovem. E os irmãos começaram a cochichar e falar mal dela. Ah, isso aí é um juízo de Deus sobre a vida dela. Isso aí é uma disciplina de Deus. Um dia o Senhor falou para ela assim, e ela disse, eu temo que se um dia não tiver nenhuma vara de disciplina sobre mim, eu temo que o Senhor esteja bem longe de mim. Por isso, seja bem-vinda a vara de Deus. Seja bem-vinda a disciplina de Deus. Dê graças a Deus. Sabe, muitas vezes, quando se cura nossas enfermidades, precisamos descobrir se é uma disciplina de Deus, se for algo de Satanás, nós rejeitamos, mas se é uma disciplina de Deus, diga, Senhor, muito obrigado, porque isto vai produzir algo maravilhoso na tua vida. Glória ao Senhor. Se o Senhor está me provando naquela enfermidade, para ver realmente se eu sou obediente, se eu aceito sua disciplina, então, graças a Deus por isso. Se é o diabo, me recuso imediatamente que essa enfermidade fique em mim, que ela saia já. Porque nós não estamos para aprender com o diabo, mas para aprender com o Senhor. Nós somos filhos. E filho, aprende com o Senhor, seja debaixo da varinha ou seja debaixo da condução da sua mão, como o grande pastor das ovelhas. Glória ao Senhor. Ele tem duas coisas que ele usa. Ele usa a vara e o cajado. As duas consolam o nosso coração. Porque a vara, quando bate na gente, a gente sabe que ele está perto. Ele está segurando nesta mão para me dar a varada no meu bumbum. Não é, Nani? Eu estava bem pertinho, segurando na tua mão esquerda. Não é? Pegando na sua mão para dar aquela varada. Então, o Senhor está bem perto, segurando na tua mão esquerda. E com a direita, ele dá uma varadinha no teu bumbum. Graças a Deus. É porque ele está bem perto de nós. Glória ao Senhor. Tinha um menino muito levado da breca, né? O irmão já contou essa história aqui, um irmão. Muito levado da breca, aquele menino não parava, corria para lá e para cá, e a mãe não dava importância para ele. A mãe nunca estava perto dele. Deixava a mãe, tinha coisas mais importantes a fazer. E quanto mais ela dava importância para as outras coisas, esse menino ficava mais ainda largado. Aí um dia, alguém perguntou para ele assim, por que que você é tão serelepe? Ele disse, é porque eu quero chamar a atenção da minha mãe, que pelo menos ela bata com a palma da sua mão no meu bumbum. Olha, agora a lei está proibindo dar a batida com as palmas, né? Com a palma da mão. Que eu quero sentir, pelo menos. Eu não sinto o amor da minha mãe, mas eu quero sentir pelo menos a mão dela. Por isso que ele era levado. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, não tem nenhum que escape, todos são participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem nós reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como lhes bem parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmão, sem santidade a carreira é interrompida. O pecado interrompe a carreira, a desobediência. Qual o maior pecado que está sendo considerado aqui na carta aos Hebreus? Volte lá no capítulo 4, verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Desobediência é gerado, tem raiz na incredulidade. Volte o verso 18 do capítulo 3. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Irmãos, sem santidade você não entra na plenitude da vida de Cristo. O pecado da desobediência retira a santidade da tua vida. Retira a possibilidade da carreira continuar. E isto é gerado pela incredulidade quando nós ouvimos o Senhor e não damos importância à palavra do Senhor. Isto é incredulidade. Ouvir e simplesmente esquecer. Incredulidade. Que o Senhor nos leve à obediência de Cristo. Amém? Graças te damos, Senhor.